Muito bacana o que você vai ouvir agora. Voltamos já.
O cultural já representa cerca de 3% do produto interno bruto do país. Isso mostra que o segmento tem impacto direto na geração de renda e no fortalecimento de pequenos negócios. Mesmo com esse potencial, o setor ainda enfrenta desafios, como a dificuldade de expansão comercial e a falta de dados mais precisos sobre a sua participação no mercado. Iniciativas como o Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato buscam justamente fortalecer esse cenário, valorizando não apenas o produto final, mas também a gestão e a inovação dos empreendedores. A gestora nacional de artesanato do Sebrae, Durcelice Maceni, explica o papel da iniciativa no desenvolvimento do setor.
O prêmio, ele não é somente um prêmio de produto, ele é um prêmio de inovação, um prêmio de gestão, um prêmio que ele indica as melhores práticas em todos os processos, né, das unidades produtivas vencedoras. Ele é uma referência das melhores unidades produtivas e mais competitivas mercadologicamente no setor do artesanato no Brasil.
Para quem vive do artesanato, o apoio faz diferença na prática. O escultor Ednei do Carmo, de Mariana, em Minas Gerais, destaca que, além da visibilidade, o Sebrae contribuiu para melhorar a forma de empreender.
O Sebrae está presente com a gente já faz alguns anos. Tem um projeto muito legal que abrange 4 comunidades aqui do Vale do Jequitinhonha, regional Vale do Jequitinhonha. E isso tem aberto muitas portas, não só para mim, mas para todos os artistas que têm esse fazer do meu nicho, que são as bonecas de barro com pinturas de pigmento, dessa técnica ancestral.
As inscrições para o Prêmio de Artesanato vão até o dia 30. A participação é aberta todos os artesãos e associações de artesão do país e são gratuitas. Mais detalhes pelo site sebrae.com.br/top100artesanato. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm. Ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
Casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto. A estrutura foi interditada e agora ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram. Para mais informações, @Capela Sagrada Família Oficial.
Cardeal FM, conectada em você.
CYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
E hoje, falando de educação, e falando de educação, tecnicamente falando, porque hoje estamos aqui com o professor Hamilton Assis, ele que é pedagogo, ele é mestre em ciências da educação pela nossa Universidade Federal da Bahia, e é coordenador pedagógico efetivo da rede municipal, ou seja, esse entrou na ESMED por concurso público, ele foi avaliado e aprovado no concurso público. E por ser aprovado, também foi aprovado aí no último certame eleitoral e é vereador, está vereador aí neste mandato. Agora, algo que me assusta, viu, seu Paulo? A gente elege, né, a capital sotropolitana elege um pedagogo. Mestre em ciência, não era mestre ainda, era mestrando, né? Então, mas um pedagogo efetivo da Secretaria Municipal de Educação. E ele não está na comissão de educação. Uma das primeiras perguntas que eu vou fazer, viu, Paulo? Mas, antes de tudo, te cumprimentar, meu amigo. Como é que você está?
Um grande abraço para você, Tiago. Um grande abraço para o nosso ilustre convidado aqui da bancada. Aliás, dividindo mais uma vez essa bancada aqui. Eu falei ilustre, mas antes que os outros fiquem com ciúmes, vereador, essa bancada aqui, toda noite tem um ilustre, né? Contando aqui, né? Engrossando essa voz boa do saber para a nossa população, para o nosso ouvinte Cardeal FM, né, que nos ouve nos prefixos 106.1, também pelo YouTube. Um abraçaço, e eu gosto de repetir, cada noite uma é mais agradável do que outra, independente do tema, porque o que vale é o saber que fica, a boa crítica que fica após o programa. Mas antes de mais nada, Tiago, deixa eu só, eu sei porque aqui esse programa voa, hoje, Tiago, hoje teve um encontro lá na Biblioteca Central, e eu queria aqui mandar para a professora, ela que é professora do Estado, nossa querida Vânia, Vânia Santos, que lançou hoje o livro lá na Biblioteca Central, no espaço. E E é importante dizer sobre esse livro porque o título é A Flor que Chora, que é uma coletânea de poesias, mas tratando sobre esse drama que as mulheres vivem, né, neste momento. E então a gente em breve vai estar aqui nessa bancada.
Já ia te falar isso.
É claro, vai estar aqui nessa bancada falando sobre isso. Eu não poderia deixar de parabenizá-la, né, nossa querida Vânia Santos, que é professora do Estado.
E a Vânia fala a flor que chora, só que hoje, infelizmente, a flor chora e sangra. Né? Os casos de feminicídio são algo realmente assustador e tenebroso. Mas, professor Hamilton Assis, primeiro queria agradecer, né, o senhor conseguir aí espaço aí na agenda, aceitar o nosso convite, para a gente estar conversando um pouco sobre a educação municipal em Salvador, né, como eu fiz questão de apresentar o senhor primeiramente, como que o senhor é. O senhor é efetivo da rede, o senhor é um pedagogo formado, um mestre em ciência da educação, coordenador pedagógico aqui do município e está vereador aí. E me assombra, professor. Então, primeiro, na verdade, não vou fazer a pergunta ainda, mas será a pergunta. Primeiro, eu queria realmente agradecer e pedir que o senhor aí saúde nossos ouvintes e telespectadores pelo YouTube.
Ok. Boa noite, Tiago Martins. Boa noite, Paulo Miranda e todo o público que está nos assistindo aí pelo YouTube, os ouvintes aí da Rádio Cardeal FM. É sempre um prazer falar de educação. Para a gente vai ter sempre agenda, porque educação foi o que eu escolhi para fazer profissionalmente, né? E não vou falar só nos seus aspectos técnicos, porque, como dizia Paulo Freire, educação é política e a gente não pode perder de vista, porque por trás da construção de qualquer processo educativo tem uma intenção.
Claro.
Certo? Seja ele para o bem ou para o mal, mas tem uma intenção, né? E toda intenção é política.
E intenção? Questão proposital, vereador, isso realmente era uma pergunta que já há muito tempo, né, já tem um tempo que eu não encontro o senhor pessoalmente, e eu queria entender, né, como é que a Câmara elege um profissional da área de educação e esse profissional não está na comissão de educação, porque assim, Paulo Viana, pense comigo, se você tem uma pessoa que entende do assunto, né, por formação e por experiência profissional, já que ele é efetivo da rede municipal, ajudaria muito o parlamento a fazer uma das principais obrigações do vereador, que é fiscalizar.
Com certeza.
Né? Então, isso não foi algo assim que já iniciou o mandato do senhor com um certo incômodo do senhor não poder estar onde o senhor entende?
Sem sombra de dúvida, né? A gente esperava que fosse uma aceitação natural. Nós fizemos, inclusive, uma campanha que é comum, né? Tornar público o seu desejo. Eu acho que isso, né, é legítimo, né? Mas acho que faltou assim, um pouco de boa vontade, para não dizer outras coisas, né? Dos nossos pares, né? Para entender de que o nosso papel era de tentar contribuir para o debate, né? Qualificar o debate, que eu acho que é o mais importante. Tirar do lugar raso o debate sobre educação, né? Colocar conteúdo pedagógico, até porque as pessoas precisam entender que tudo é aprendizado, né? E que a gente, né, quando pensa em educação, a gente pensa nos seus múltiplos sentidos, né, nesse aspecto. E estar lá naquele espaço, né, era uma forma de levar contribuições, aprender, como eu aprendi muito nesses últimos, né, nesses três períodos, né, que a gente está vivendo lá. Esse é o terceiro semestre, praticamente, é o segundo ano legislativo, e tem sido uma experiência muito rica, né? A gente está podendo analisar como o executivo se comporta, como a sua base lida com as contradições, e compreendendo até porque a nossa cidade não consegue avançar e enfrentar os seus principais problemas, e que eu considero o da desigualdade, principalmente racial, um dos seus piores, né? Porque é uma dívida histórica, que um legado de lutas aí do nosso povo que não é reconhecido, né? E o tempo todo é pensado como um negócio, como uma mercadoria, a sua cultura, a sua história, mas na hora de repartir o bônus, né, a gente está sempre na parte de baixo, né, da folha de pagamento.
E ontem a gente estava aqui com um jovem negro da periferia de Salvador, né, que está com dificuldades, imagine, um bailarino, um cara que tem um histórico profissional, né, ele que é bacharel em artes, está fazendo educação física, é professor de balé, querendo ir para Joinville, né, e Eu vou até mandar depois a entrevista dele. Muito porque foi brilhante, que ele dizia assim, é uma oportunidade que temos de aprender com um evento internacional. Né? E precisando fazer vaquinha, e precisando fazer rifa, para conseguir se aperfeiçoar.
Da comunidade do Rio Sena.
Do Rio Sena. Então, e o mais bonito de tudo é que assim, você vê alunas dele entrando aqui no site, parabenizando, pessoas da comunidade dizendo, você é meu exemplo, você é meu orgulho, né? Então, lutando sozinho.
Tiago, é que mais recentemente, né, houve denúncias, né, de que a vice-prefeita, alguns secretários, né, da administração e outros estavam ganhando bolsa para fazer doutorado por aí, né, com dinheiro público, né?
Batemos aqui, acho que uns seis programas só.
Seis programas.
Começamos a bater.
É um absurdo, né?
Começamos a bater na Giovanna Winkler, né, que tentou fazer um doutorado, mas a justiça barrou.
Perfeito.
E aí o Jairo Costa Júnior, da Metrópole, investigando um pouco mais, achou que a vice-prefeita já tinha feito um doutorado às custas do nosso IPTU, às custas da nossa área verde. E ainda teve a Mila Paz, que não foi doutorado, mas fez um cursinho aí em inglês para enfeitar o LinkedIn dela.
Enquanto isso, um professor da rede municipal que está querendo se qualificar, que quer apenas ser liberado num tempo para estudo, sim, não consegue liberação.
E que está na lei.
E que está na lei.
E está,
né,
na lei. Então ele não está pedindo um favor.
Carreira, não é um favor. Isso é um profundo desrespeito. Né? Eu mesmo só vim ter a minha solicitação de liberação faltando 6 meses para eu concluir, né, o mestrado. Né? Já não fazia mais sentido todo o sacrifício que eu já tinha feito. Né? Então eu acabei não recorrendo.
E depois o tempo. Não valeria mais a pena. O senhor traz um fato interessante, até um comparativo, Paulo. O tempo também que esse professor espera para ter a mudança de nível efetivada.
Perfeito.
Né? Porque assim, mas você vai receber o retroativo. Mas quem disse que o professor quer fazer uma poupança com a prefeitura? Ele deu entrada, ele quer a mudança
até
de nível dele.
Nunca é o retroativo, nunca é recuperado,
sim,
com juros e correções monetárias, né? Então esse é um problema que você tem, tá? Na mesma proporção. E segundo, você quer gozar,
sim,
de um benefício que você constituiu legalmente. Então, não é justo. E uma das pautas da greve que ainda está sendo disputada nessa campanha salarial era a questão das mudanças de níveis que ainda estão pendentes, porque a prefeitura estabelece uma cota de vagas, é diferente do estado. Você concluiu, minha esposa concluiu o doutorado no ano passado, deu entrada no mês, 2 meses depois já estava recebendo, entendeu? Então é outra história.
Realmente. Professor Hamilton, no início da fala, o senhor falou sobre a questão de do Paulo Freire e sobre que educação é política. E aí, o professor mestra em educação e vai para o parlamento fazer política e aprender política por dentro. Isso cria um acesso assim, eu poderia fazer ciência política, mestrar em ciência política,
uhum,
e chegar na política, né, já com status de mestre em política. Aí fez mestre em educação, conhece a educação, e está no parlamento fazendo, se mestrando na prática factual a política. É isso.
Primeiro eu vou dizer uma outra coisa, né? Um outro mestre que disse, acho que, se eu não me engano, foi o próprio Paulo Freire, se alguém souber de outra informação, que diga assim, a gente só para de aprender depois que morre. Então todos os espaços, seja até aqueles mais, que eu poderia dizer, tóxicos, são espaços de aprendizagem, porque a gente pode aprender a não fazer aquela toxicidade e nem reproduzir aquela toxicidade. Paulo Freire também dizia, me dê um livro reacionário, me dê um livro tóxico, ou um livro, né, que não produza conhecimento suficiente, e eu não vou ensinar uma pessoa, né, a ser ignorante com ele, entendeu? Eu vou fazer com que, ao desenvolver o pensamento crítico, essas pessoas aprendam que há outra forma de descobrir conhecimento, não por aquela droga que ele está na mão. Certo? Então essa é a lógica, foi assim que eu aprendi. E depois, dialogando com o que você traz, é assim, a minha principal escola da política não foi a universidade, né? Então, a principal escola de política é o movimento, as relações, as construções coletivas, são as relações sociais vivas, né? Respeito muito todos os pesquisadores, estudiosos da área do campo da ciência, da sociologia, inclusive eu sou apaixonado pela sociologia, né? Então eu referencio a minha formação teórica, né, a partir, né, desses elementos sociológicos, né? Por isso eu me afasto um pouco da psicologia, porque ela dominou muito tempo a educação, né? E hoje eu acho que a sociologia é que ela cumpre um papel que eu acho, né, que foi escanteado, mas que está recuperando esse espaço, porque aprendizado é vida coletiva, é construção coletiva, e nesse sentido a vida social é o grande produtor de conhecimento e o espaço de troca dos sujeitos. Então é assim que a gente aprende, e aprende em comunhão também, como disse Paulo Freire, né?
Agora, quando o senhor traz aí um fato bem interessante também, vereador, vou tá pegando até um trecho da sua fala, a educação é política. E aí a gente vê como falta educação política. Porque, Paulo, uma das atribuições de um parlamentar, seja ele municipal, estadual ou federal, é fiscalizar o executivo, né? E, claro, fiscalizar o executivo, né, da instância, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, o federal. Claro que o vereador pode fiscalizar o presidente da República. Eu posso, que nem sou vereador, nem sou parlamentar, mas a obrigação, o direito todos nós temos. Mas a obrigação do vereador é fiscalizar o prefeito, né? Direito de fiscalizar todos temos. E aí, veja só, aquele evento que aqui o Vozes Saberes denunciou, inclusive pediu para o comandante ver o ônibus que iria sair. Então, assim, foi um movimento financiado por alguém. E a gente conhece a história. Eu brinco que os colegas que estão se formando em história vão ter uma dificuldade imensa de tratar a história do Brasil para contar esse tempo que a gente está vivendo. Né? E a gente viu na história recente como foi o financiamento de ônibus, foi para Brasília, né? A questão do 8 de janeiro. Então, assim, pagar ônibus para levar a gente é algo que o Brasil já viu e viu de forma triste. E a gente viu que em Salvador tinha ônibus saindo ali de São Cristóvão, na frente de Atacadão, não lembro agora, mas na época a gente leu aqui exatamente da onde ia sair, o horário que ia sair. Ou seja, alguém estava pagando transporte coletivo para levar manifestantes, eu vou botar entre aspas, porque se está tendo ônibus, está tendo uma organização empresarial, talvez de dono de escola, pequenos empresários, mas alguém estava pagando. E aí eu vejo na frente da Câmara, imagine, pedindo, fora Milton, ou seja, fora o vereador que fez a denúncia, ou seja, que fiscalizou algo, que inclusive prestou um favor para o executivo, já que o próprio executivo foi lá e revogou. Então, a denúncia feita por um vereador de oposição foi acatada pelo executivo municipal, né? Vou até colocar aqui, se viu até de alerta para o executivo, dizer, vou cancelar essa aqui. Ou seja, não foi uma denúncia vazia, foi uma denúncia que gerou, inclusive, a revogação dos atos, né? Uma portaria, tanto que eu aqui, no Vozes Saberes, muita gente me questionou, pô, você nem leu a portaria? Eu fiz, claro que não, quando eu pego o diário, vejo tanto considerando, eu ia ler primeiro, ia entender, e no dia seguinte eu vim aqui e conversei sobre ela, mas no dia não tinha segurança para comentar.
Nós comentamos aqui no outro dia que eu disse assim, que absurdo, né? Porque é colocar os carros na frente dos bancos, como a gente não costuma dizer.
Mas aí, Paulo, essa questão, imagine, essa questão política, então você diz, fora uma pessoa que fez sua obrigação, é uma coisa de, imagine hoje, chegar aqui, inclusive já vou falar com nossos ouvintes que tem aqui várias mensagens, chegar aqui agora e alguém dizer, fora Paulo da Excélsio, porque você está comentando o jogo, mas você é comentarista esportivo, você tem que comentar, então, e vereador, não é bem isso, não está faltando essa política, que é a política partidária, a política, a bandeira de partidos, mas essa política no sentido sociológico, isso não está faltando também?
Olha, o grande problema é que nós estamos vivendo uma realidade onde, né, o mundo, para algumas pessoas, funciona de forma invertida, funciona espelhado, entendeu? Sim. Então elas veem o que querem, concluem o que querem, e a realidade não é mais algo compartilhado, é algo que está em alguns nichos, em alguns grupos, né, do WhatsApp, algumas bolhas, como a gente costuma dizer, e as pessoas não se dão o luxo de procurar a verdade, de investigar, de procurar se isso está fundamentado em alguma lei, entendeu? E que é o que deveria ser. Então, o prefeito errou o tempo todo, certo? O secretário Thiago Dantas errou o tempo todo, porque nós advertimos desde o início, quando nós, né, descobrimos, né, que havia indícios de irregularidade no programa Pé na Escola. Nós não somos contra o programa diretamente, na sua forma provisória, porque é um programa que visa atender e levar vagas para as comunidades, principalmente onde a prefeitura não consegue, nesse momento, né, oferecer a vaga pública, então, de certa forma, é legítimo, mas ele é provisório. E não pode uma escola ter possibilidade de captar até 8 milhões de reais para funcionar numa escola durante um ano, quando 8 milhões de reais daria para você construir uma escola nova de médio porte, entendeu? Com toda a infraestrutura necessária para atender, inclusive, um número muito maior de crianças do que as crianças que estariam sendo atendidas, né, por esse, pelo programa, objetivamente, por uma escola que, né, teria sido contemplada por esse programa. Mas o mais grave de tudo é que nós percebemos que as escolas, algumas escolas, se não foram todas, porque eu acredito que tem muita gente de boa fé, certo? Observando essa possibilidade de encher os seus cofres, né, e transformar as nossas crianças em commodity, certo? Em matéria-prima, porque aí elas, né, ganhariam um dinheirinho a mais, certo? Elas passaram a garimpar vagas públicas, né, a botar, inclusive, propaganda nos seus sites, nos seus Instagrams: venham para a nossa escola, aqui nós temos matrículas do pé na escola, bolsas do pé na escola, coisa do gênero, que não é bolsa, que não era bolsa, porque as escolas, inclusive, para manter essa relação, a família matriculava, ela garantia que ele ia ter o acesso, ele pagava, e em alguns casos até que ele continuava, ele continuava pagando. Então ele pagava até sair o dinheiro do programa, e em alguns casos ele pagava integral, às vezes, em alguns casos, depois que o programa saiu, ele pagava metade, porque a escola dizia que é bolsa. Eu descobri um caso esse final de semana, né, um primo de minha esposa, que disse que não ia votar mais em mim, porque eu estava tirando o direito do filho dele de acessar, né, a escola, né, que era um direito, e que ele pagava com muito custo, né, e que aquilo beneficiava ele. Eu digo: me conte sua história, então. Ele falou: não, eu matriculo, já tenho 2 anos no programa, vai fazer 3, certo? O meu filho foi dispensado agora, porque o programa foi cortado por causa, né, que você pediu o fim do programa. Eu disse: não. Como é que funciona a sua relação com a escola? Eu digo: eu matriculo meu filho 80, quando a escola recebe o pé na escola, aí eu só pago a metade. Eu digo: você está sendo roubado, meu amigo, porque não era para você pagar nada. Entendeu? Porque a prefeitura paga cheio. Você sabe que uma escola pode pagar até 8 mil reais por um aluno, né? Pode ganhar até 8 mil reais por um aluno e você paga. Então, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Ou seja, além disso, nós descobrimos também, nas nossas investigações, que uma escola, né, que as escolas, que havia um esquema dentro da secretaria, porque travava as matrículas das escolas, e aí os pais não conseguiam matricular, as escolas não conseguiam matricular os meninos, aí os meninos se matriculavam e iam para a lista de espera, que era a lista da espera das escolas, do pé na escola.
Na escola.
Perfeito. Então, o que é que acontece? As escolas públicas continham vaga, elas foram esvaziadas e algumas escolas chegaram a ser fechadas, como é o caso da escola Paulo Mendes, que nós fizemos uma luta muito grande junto com a comunidade no subúrbio ferroviário lá na região de Ilha Amarela, etc., né, para não fechar, porque, né, a escola tinha uma estrutura que precisava de poucas reparos e manutenção, poucas escolas. Tinha uma equipe pedagógica fantástica, porque a comunidade, né, via aquela escola com muito respeito e ficou indignada porque a escola ia fechar sem nenhuma satisfação, sem inclusive, né, consulta à própria comunidade acerca, ou a prefeitura adotando um protocolo, porque para você fechar você tem que, né, justificar as razões sobre isso. Então, as denúncias, quando a gente foi relacionar o fechamento da escola com as Abercom, o destino de matrículas para essas vagas no pé na escola, nós passamos a montar um quebra-cabeça que acabou indo parar no Ministério Público, certo? E foi o Ministério Público que recomendou à prefeitura a correção do pé na escola, porque enquanto a gente estava nas conversas, mostrando que tinha problema, etc., a prefeitura estava irredutível. Quando entrou o Ministério Público Estadual e depois o Ministério Público Federal, isso aí mudou de figura, porque agora o processo está em investigação, é investigação aberta hoje, né, no Ministério Público Federal, porque é uso indevido de verba pública, né, é desvio de finalidade, porque, né, assim, a escola é pública, a obrigação de oferta da escola pública é da prefeitura, e você estava, e a escola privada ou esses convênios, as escolas conveniadas, ela entra em situação complementar, e nesse sentido você estava tendo uma inversão de valores. Você estava deixando de ofertar o ensino
contingenciando
público,
vaga pra poder...
contingenciando vaga para engordar, né, os caixas das escolas privadas. Então, é isso que está em jogo. Né? Eu espero que seja feita a correção, que aqueles que, de fato, né, fizeram ou essas manobras paguem, para que, de fato, a gente possa fazer uma faxina no programa, né, e ele possa voltar com transparência, com tudo aquilo que a gente acha que pode ser, mas o que a gente acha que deve ser mesmo é que esse dinheiro deve ser investido na escola pública.
Na escola pública.
Porque enquanto há uma expectativa só para esse ano de 218 milhões que nós já computamos até agora, quando a previsão de toda o PPA para o pé na escola era de 67 milhões, só esse ano a previsão é de investimento de 218 milhões, ou seja, a prefeitura pode doar para as escolas, como as escolas conveniadas e as escolinhas do pé na escola, até 218 milhões de reais, e a cifra pode chegar muito mais disso.
Mais de 200% de aumento.
Triplicou. Exatamente, ou seja,
triplicou o valor.
Mais que triplicou, certo? Não chegou, não quadruplicou, mas é isso aí. Mas a experiência que a gente traz disso, né? É que a prefeitura, né, ela mesmo estando errada, mesmo tendo publicado no Diário Oficial, né, essa correção que foi obrigada a fazer, mesmo tendo afastado 4 funcionários, mesmo admitindo que houve irregularidades, entendeu? A prefeitura, né, ela acabou estimulando uma parte desses sujeitos que desavisadamente, sem entender o que estava acontecendo, passaram exatamente a nos atacar, principalmente eu e o deputado Hilton Coelho, porque nós fizemos essa ação conjunta, né? Eu quero mandar um abraço para o deputado Hilton Coelho, uma figura que eu tenho o maior respeito, é meu parceiro, nosso parceiro de lutas. A educação de Salvador deve muito à luta e à dedicação em tempo real desse camarada, né? E a gente está aqui, né, dando, né, também, a minha eleição também devo à sua dedicação, né, diuturnamente durante a campanha eleitoral, então, mas sobretudo porque a gente tinha esse foco de tentar ajudar a educação. Mas as pessoas, né, ou seja, desconhecendo a realidade, né, vai se movimentar no sentido de atacar aqueles que estão defendendo, sim, o que é justo, defendendo a lei. Certo? Porque ilegal não sou eu. Ilegal estava o prefeito, ilegal estava o secretário, mesmo que desavisado, porque eram comandados deles, o subordinado que estava fazendo as tramamóias, né? Mesmo que sejam escolas que estavam fazendo a trama de tentar capturar as vagas, etc., ele ainda é responsável por quê? Porque ele é o agente gestor responsável sobre isso. Certo? Então, não sou eu, o vereador, que tem um papel de fiscalizar, que estava cumprindo o seu papel, que é responsável por tudo que aconteceu. E acho que, né, quando o Ministério Público terminar de desvendar esse mistério, essas coisas, eu tenho certeza que vai sobrar muita gente aí para ter que responder, entendeu? Inquérito policial.
E é assim, vereador, foi algo que a gente já falou aqui nessa tribuna, inclusive, até como alerta aos atuais gestores, e não só o atual secretário Diogo Dantas, mas a todos os gestores. A atenção para esse programa deveria ser maior, porque foi um programa iniciado com o mesmo secretário que foi para Belo Horizonte e que teve busca e apreensão na casa dele.
Feito.
Então, assim,
o como mesmo é... cautela, né?
Né? Inclusive, eu disse isso. Rapaz, a gente tem que ter ali um pouco de cautela nesse momento, porque, assim, eu não posso assumir uma pasta que um dos antecessores, né, não foi um antecessor direto, mas um dos antecessores, quando assumiu a mesma secretaria na capital mineira, saiu pela janela dos fundos, porque não podia nem sair pela porta dos fundos, porque a Polícia Federal estava lá. Tinha viatura da Polícia Federal, tinha viatura da Polícia Federal na casa dele. Perfeito. Então, assim, como é que um cara que teve busca e apreensão, certo? Quando foi diretor de iluminação, o Ministério Público daqui da Bahia já tinha acionado, foi para a SMED, tinha problema, foi para a Secretaria de BH e saiu com a PF na cola. Então, assim, foi um programa iniciado por ele. Quando o senhor fala dos 4 servidores...
Diga-se de passagem, né, o rombo de 67 milhões sai no período dele, está vinculado.
Sim.
Está vinculado. Ele está respondendo também e está envolvido nessa investigação que está sendo feita pela Operação Overtim. Né, e que ele também está envolvido nesse processo que a gente denunciou no início do mandato. Né, e que não, e talvez seja por isso que tenham tentado caçar também, mas mesmo o nosso mandato.
Ô, professor... aproveitando essa formação de educação, pedagogo, mestre em ciência, primeiro dizer que a sensação que eu tenho é que a gente, né, nessa inversão de ordem, nós voltamos àquela, numa feroz era da lei do Gerson. tá certo? E o que é bom, esse subjetivismo terrível, que é bom para mim, é o que importa. Uhum. Né? Por que que nós chegamos a esse ponto, né, das ações públicas, de muitos segmentos públicos, de não estar assim, não até peitar a lei, a norma? Porque nós vemos hoje muita inversão de norma hoje. Eu tenho defendido aqui no Vozes e Saberes, que é um programa que volta, Informação que Transforma, da Cardeal, lembra da Cardeal FM, e a gente está aqui debatendo desde agosto do ano passado essa questão do crescimento crítico da sociedade, trazendo aqui informações importantes. Mas eu fico ao mesmo tempo, por que que a gente consegue hoje ainda ter uma população, né, que a gente chama em sociologia, esse movimento ordenado, mas ao invés? O cara vai atrás daquilo que está errado e valoriza isso e marca isso. E por que os políticos hoje, né, em sua grande parte hoje, não tem medo do assombro, né, da norma, de cumprir o que é certo, tem que ser chamado a atenção mesmo no sentido da crítica para fazer o papel correto, mas acima de tudo, porque eles não estão respeitando a norma?
É porque tem um movimento, né, de desconstrução da política, certo? Porque política não é essa banalidade que está acontecendo, certo? A política, eu acho, a maior ferramenta, né, vamos dizer assim, construída pela humanidade para tentar gestar a vida social. Né? E essa dinâmica dessas relações, você se estruturou, vamos dizer assim, por diferentes culturas, porque cada cultura, né, cada região, cada país, cada nação, etc., de forma soberana, construiu sua forma de organização social, né? Então, e a gente precisa respeitar isso, e é o debate que está colocado hoje no mundo sobre a ideia de soberania, né, que está sendo afetada, né, com as guerras de interesses, principalmente nas riquezas alheias, certo? E a gente percebe que, né, a gente, de um tempo para cá, você construiu uma ideia que tem cada vez mais se tornado recorrente, né, de um pensamento, né, que diz que a sociedade é a luta de todos contra todos, né, e que tem estimulado o individualismo em vez da construção coletiva. Né. Isso tem se refletido no crescimento de setores que nós temos chamado de extrema-direita, que tem tentado desorganizar a sociedade para impor a sua lógica de pensamento sobre o mundo e assim assegurar a dominação dentro dos seus termos, ou seja, regredindo direitos fundamentais que nós construímos secularmente durante muito tempo, que é um legado da humanidade, principalmente a ideia de direitos humanos, de garantia mínima de sobrevivência dos indivíduos, de convivência ética mínima nas relações entre as pessoas. Esses indivíduos estão rasgando todos esses códigos históricos que nós construímos até aqui para instituir o vale tudo. Né? Isso tem se processado cada vez mais através das redes sociais.
Quebra seus alicerces para poder...
Exatamente. Através de mentiras, que nós chamamos hoje, né, de forma qualificada, de fake news, por conta, né, da forma como ela circula hoje através das redes, das bolhas sociais. Né? E as pessoas estão transformando isso também numa espécie de seita, né? Porque o indivíduo acaba acreditando nesses discursos, que desconstrói a realidade, certo? E quem está certo acaba virando errado. Então esse é um grande problema. Quem está tentando de fato se posicionar de forma coerente, né, tentando manter toda uma relação de construção ética, etc., é que vira o marginal, é que vira o bandido, certo? E tudo isso em cima da difusão de uma cultura do ódio, onde a intolerância cada vez mais se processa e ela acaba atingindo, se utilizando de um mecanismo que também foi um histórico de dominação, que é a discriminação entre sujeitos. Discriminação de povos, discriminação racial, discriminação de gênero, ou seja, não há mais espaço para convivência entre os homens, eu digo assim, os seres humanos, porque para essas pessoas, né, vale mais o seu núcleo e suas relações mais próximas, né, os seus interesses particulares e os seus projetos políticos mais escondidos, mais perversos, do que o interesse social, político, etc., de continuar avançando na possibilidade de uma maior humanização, né, da humanidade, porque nós chamamos de humanidade tudo aquele legado que nós construímos até aqui. Mas a humanização é um processo sistêmico, constante e evolutivo, certo? Eu penso isso. E que todos nós queremos chegar no lugar, né, aonde os nossos filhos, as futuras gerações, né, elas possam viver num outro lugar, de mais respeito com o outro, né, de mais possibilidade de exercer a vida digna, certo? De poder exercer, exercitar suas potencialidades, né? E é por isso que eu aposto na educação. E é por isso que eles atacam a educação. Sim. Né? E a educação, principalmente aqui no Brasil, em várias partes do mundo, tem virado um negócio para atender esses interesses. Né? E por trás disso tudo está um esquema que a gente tem identificado, que é de privatização. E que tem usado um discurso que a gente chama de gerencialismo, certo? Que é a questão de tentar produzir resultados, certo? Oferecendo pouco. Então você constrói escolas lindas, maravilhosas. Eu estou para visitar uma escola agora que tem feito denúncias, né, a partir de visitas técnicas, né, a exemplo da escola Clériston Andrade, em Pau da Lima, São Marcos, que tem pouco, vai fazer 3 anos ainda que foi construída, a escola está se desmanchando porque o contrato de manutenção da rede municipal de educação só foi renovado esse ano. Então as escolas estão caindo nos pedaços. Né? Porta, sem porta, sem sala. As escolas, inclusive essa escola está fazendo rodízio, porque como toda, não tem mais porta, que as portas caíram. Você sabe aquele negócio, os caras, essas portas aqui que vocês têm aqui, as nossas portas eram presas, né? Tinha um contramarco, tinha um caixote, o contramarco você pendia na parede, né? E tal.